Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
Vamos extrair de nossos arquivos este programa gravado em agosto de 2001. Na época, a prefeitura não havia se instalado no edifício Matarazzo, que hoje se chama Palácio Anhangabaú, e não haviam construído um pórtico na Praça do Patriarca. Mas visitar São Paulo pelos nossos arquivos é algo sempre interessante. Agosto de 2001. Paulo é assim mesmo. Ninguém sabe onde começa nem onde termina e muitas vezes quando estamos em um bairro afastado, ficamos sem muita certeza se estamos ainda dentro de São Paulo. O resultado de uma cidade que cresce tanto é a falta de referência. Onde fica a verdadeira São Paulo que nossos pais e nossos avós conheceram? A resposta está no centro. O centro da cidade é o ponto de referência de quase todas as metrópoles do mundo. Mas em São Paulo, criou-se a mania de dizer que tudo está deteriorado e ninguém mais observa nada. Mas o centro sobrevive à sua maneira. Meio largado, é bem verdade, meio esquecido, mas vivo. Basta visitá-lo, caminhar a pé por ele e descobrir a cidade na sua essência. Os dirigentes de um shopping center aqui de São Paulo tiveram a ideia de levar pessoas para um city tour pelo centro. Todos os adultos que foram ao passeio disseram já conhecer a cidade, mas disseram ter saudades. Queriam rever alguma coisa e mostrar a cidade aos filhos pequenos. São Paulo já não é mais a mesma? Não sei não. Convido você a nos acompanhar neste passeio a pé pela cidade. O São Paulo de todos os tempos de hoje vai ser feito quase todo ele da rua.
Conversar com a Elizabeth Henriques, que é gerente de marketing do Shopping Center Light, e saber por que essa ideia de levar as pessoas para um city tour numa cidade onde a gente pensa que no centro só existem camelôs, bagunça e nada mais do que isso.
Nossa proposta é oferecer para o público um pouco mais de cultura, de lazer, mostrando o que o centro tem de bonito, toda a história de toda a cidade que começou aqui no centro da cidade. Apoiando também a revitalização do centro, todo esse processo que a prefeitura vem realizando, que ainda tem muito por realizar, e mostrar para as pessoas tudo o que o centro tem de bonito, toda a história, relembrar um pouco disso.
Obrigado, Elizabeth. Então vamos saber da guia turística. É a Celuta Almeida?
Pois não.
E qual o trajeto hoje? Por onde nós iremos?
O trajeto se inicia no Shopping Center Light. Ele atravessa o Viaduto do Chá e cobre a parte antiga do Centro Histórico, né? A primeira parte da cidade. E nós entraremos na Rua Líbero Badaró, faremos o Largo São Francisco, Praça da Sé, Pátio do Colégio, Largo São Bento, Anhangabaú. Terminamos subindo aqui pela Praça Ramos de Azevedo e finalizando aqui novamente no Shopping Center Light.
Quanto tempo vocês vão gastar nesse trajeto?
Aproximadamente 2 horas.
É tudo a pé?
Será a pé.
Não tem nenhum ônibus, nada?
Não, não tem, mas nós
porque já testamos, é calçadão, né?
É verdade, nós já testamos, não é? E acreditamos que futuramente vai ficar mais fácil ainda com os projetos de revitalização do center. Então eu acredito que vai ficar cada vez mais fácil.
E o que de bonito você irá mostrar para nós nesse trajeto?
Bonito tem todo esse centro, né, que conta a história da cidade de São Paulo. São vários monumentos, monumentos muito significativos. Eu acho que seria até falar de um e não falar do outro, até fica difícil, porque são muitos monumentos, né? Naturalmente, um se sobressai mais pelo tamanho e também pela presença que tem hoje, né, no mundo atual.
Eu posso acompanhar vocês nesse trajeto?
Com muito prazer, seu Geraldo, bem-vindo.
Quantas pessoas irão conosco?
Hoje, acredito que nós estamos com aproximadamente 12 a 13 pessoas.
As primeiras explicações serão dadas aqui dentro do próprio Shopping Center Light.
Bom dia a todos, meu nome é Celuta, eu sou guia de turismo credenciada pela Embratur. Gostaria de apresentar a minha colega Rejane também. E nós estamos iniciando essa etapa para os usuários do shopping da cidade de São Paulo. Nós estaremos atravessando o viaduto do Chá, seguindo pela Líbero Badaró, Largo São Francisco, a Praça da Sé, Pátio do Colégio, Largo São Bento e Rua São Bento, Praça Antônio Prado, Avenida São João, Vale do Anhangabaú, Praça Ramos de Azevedo e retornaremos ao shopping. Esse prédio foi construído no período de 1925 a 1929. Ele era um prédio na época era a São Paulo Tramway Light and Power Company Limited, que era uma companhia canadense que veio trazer aqui para São Paulo o desenvolvimento com o desenvolvimento da cidade, trazer energia, controlar o serviço de energia e também de eletricidade com os bondes, não é, que elétricos que passaram a ter exatamente a partir do início do século passado. E o prédio, ele foi projetado por dois arquitetos americanos, Preston and Curtis. Eles tinham um escritório no Rio de Janeiro e o projeto foi executado pelo escritório de Ramos de Azevedo e também Severo e Vilares. O senhor Francisco de Paula Ramos de Azevedo, uma personalidade em São Paulo que hoje nós temos que agradecer, porque nos deixa um legado, né, histórico, arquitetônico muito rico, que nós durante o trajeto vamos ter a oportunidade de conhecer. O prédio tem todo um acabamento feito pelo Liceu de Artes e Ofícios, artesãos do Liceu de Artes e Ofícios que fizeram esse trabalho com as escadas, com os corrimões de bronze, escadas de mármore, esses vitrais maravilhosos que nós temos é de um vitralista alemão, Konrad Kornitz, e os mosaicos portugueses no chão que nós temos, né, a possibilidade de hoje pisar e olhar um pouquinho para baixo, que é difícil hoje olhar para baixo na cidade de São Paulo, a gente tem que estar sempre olhando para frente, né? Às vezes nem para cima. O nome desse edifício é Alexandre Mackenzie. O senhor Alexander Mackenzie era um advogado canadense que foi enviado a São Paulo para desenvolver o trabalho dessa companhia. E ele se sobressai rapidamente com as grandes negociações que são feitas na cidade e ele então se torna em 3 anos vice-presidente da companhia. E ele chega em 1899 e fica até 1928, quando ele se retira. Então, em homenagem a ele, a presença marcante da vida profissional dele, né, a história da cidade, da Light and Power, né, ele então recebe, o prédio fica com o nome dele. Nós temos então aqui à direita, por onde nós vamos sair, pelo viaduto do Chá, à esquerda a Xavier de Toledo, tem as saídas também. E nós, então, vamos iniciar o roteiro. Então, eu gostaria de convidá-los para iniciarmos esse passeio, né, relembrar algumas histórias que fazem parte da nossa cidade. Por favor, me acompanhe.
É sempre lindo andar na cidade de São Paulo.
A nossa caminhada pelo centro está só começando. Se eu, que tenho um problema na perna, acompanhei um grupo pelo City Tour na cidade de São Paulo, por que é que você não pode fazer uma caminhada com a gente? Nos acompanhe pelo rádio.
Não vá se incomodar com a falta de São Paulo.
São Paulo de todos os tempos, transmitido da rua para você. Estamos fazendo um City Tour pela cidade. Falamos do Shopping Center Light, instalado no prédio da antiga Light and Power, fica na esquina da Xavier de Toledo com o viaduto do Chá. Agora, me acompanhe nesse passeio pelo viaduto do chá.
Muito bem, nós vamos agora atravessar o viaduto do chá. Esse viaduto que está aqui foi construído, terminou, foi inaugurado em 1938. Mas ele é o segundo viaduto. Anteriormente foi feito um viaduto que foi inaugurado em 1892 por um projeto de Gilles Martin, que era um francês, ganhou a concorrência e fez o primeiro viaduto. O primeiro viaduto era um viaduto que tinha as calçadas em Peroba paulista. Ele tinha, era cobrado um pedágio de 3 vinténs para se atravessar, não é? Porque essa parte é a segunda etapa da cidade de São Paulo. A São Paulo se desenvolveu primeiramente do outro lado do viaduto. E aqui é o que eles chamam da cidade nova. Porque era, eu vou mais tarde explicar essa passagem toda da cidade, no Vale do Engabaú, que vai ficar mais fácil. Mas gostaria que quando nós cruzássemos, o senhor lembrasse que nós estamos já numa segunda etapa do viaduto, né, construído em 1938. Esse viaduto foi um projeto de Elisário Cunha Baiana, que era um arquiteto da época, que construiu em estilo Art Deco. É um estilo que vem após o Art Nouveau. Que nós estamos, durante o período desse tour, conhecendo um pouquinho também desses estilos que fazem parte de épocas diferentes, não é? Hoje esse canto é um dos cantos mais movimentados do mundo, não é? Durante a semana, supõe-se que 1 milhão de pessoas transitem nesse canto.
Vamos atravessar agora o viaduto do chá.
Andando nas ruas do centro, cruzando o viaduto do chá. Eis que me vejo cercado, trombadinhas querendo me assaltar, me assaltar.
No viaduto do chá, dos dias atuais, quase não se avistam trombadinhas. Claro que eles ainda existem, mas atacam em outros lugares. A nossa guia turística, Celuta Almeida, vai à frente do grupo e para de frente ao edifício Matarazzo, para contar um pouco da história deste lugar, formado por prédios como o Conde Prates e o Sampaio Moreira, além da Praça do Patriarca e da Rua Líbero Badaró.
Por que viaduto do chá? Porque o Vale do Engabaú tinha plantação de chá. Tinham várias plantações de chá. Por isso que se chama Viaduto do Chá. Esse prédio que aqui nós estamos, chegando, nos aproximando da Líbero Badaró, não é? Temos aqui em frente a Praça do Patriarca. E ali continuando a rua direita, à esquerda São Bento e Rua da Quitanda. Esse prédio que nós estamos aqui foi um prédio construído no final da década de 30 pelo Conde Francisco Matarazzo, que era uma figura importantíssima na cidade, porque ele detinha um dos maiores conglomerados industriais do país. E ele então constrói esse edifício. E é muito interessante porque o edifício é construído. E ele, o arquiteto dele, é um arquiteto italiano que fazia parte do regime fascista. Dizem até que a arquitetura do edifício é fascista, não é? E ele não tem um 13º andar. Quando ele não constrói o 13º andar porque ele era supersticioso. Então o edifício pula do 12º para o 14º, tem um andar intermediário, mas não é utilizado. E durante muitos anos, ele foi escritório das indústrias Matarazzo. No último andar, como eles tinham uma indústria têxtil, eles faziam muitos eventos, eles tinham desfiles, não é? Aí também. Mais tarde, com a decadência do grupo, né? Ele é vendido para o grupo Audi na década de 70 e em 99 o Santander depois se tornou Banespa, e aí então vendido, passado a ser do grupo Santander.
O edifício em questão, cuja história foi contada pela guia de turismo Celuta Almeida, é hoje o Palácio Anhangabaú, sede da Prefeitura Municipal de São Paulo. Na sequência do programa, você ouvirá um pouco sobre a Praça do Patriarca, que abriga uma estátua de José Bonifácio, que está de costas para o Viaduto do Chá, um pórtico horrivelmente instalado durante a administração de Marta Suplicy, mudou um pouco o aspecto da Praça do Patriarca. Mas o São Paulo de todos os tempos continua. Conheça agora um pouco da história de nossas ruas.
Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
Alexander Mackenzie, que dá nome ao antigo prédio da Light no Viaduto do Chá, é também nome de rua no Butantã, mas pronunciado à brasileira, ou seja, Rua Alexandre Mackenzie. Sir Alexander Mackenzie nasceu em Kincardine, no Canadá, em 1860. Formou-se em Direito pela Universidade de Toronto e veio para o Brasil em 1899 a fim de organizar em São Paulo a primeira companhia canadense de força e luz, tração de trens no Brasil. No Rio de Janeiro, foi presidente da Brazilian Tramway Light and Power. Foi diretor do Banco Canadense de Comércio. Faleceu em Ontário, no Canadá, em julho de 1943. Graças a Alexander Mackenzie, tivemos bondes circulando em São Paulo de 1900 a 1968. Vamos ao intervalo.
São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
Estamos ouvindo Sampa Ronda. Silvia Maria e Papete juntaram Ronda de Paulo Vanzolini à Sampa de Caetano Veloso. Vamos, porém, continuar o nosso passeio, ouvindo a guia de turismo Celuta Almeida.
A Praça do Patriarca foi uma praça, é uma praça já que tem bastante história, porque ela possui ali à direita a Igreja de Santo Antônio. A Igreja de Santo Antônio, eles não têm registro do início da formação dessa anterior igreja, mas dizem que aí tinha uma pequena capela dedicada a São Francisco, porque só na metade do século XVIII, né, que ela é construída, ela já foi alterada, tem um andar a mais, e ela foi tombada, assim como vários prédios aqui que nós estamos atravessando, e ela merece uma visita pelo estilo dela, porque é um estilo barroco, e é muito interessante. Ao lado, esse Hotel Palace Hotel foi inaugurado em 1954, né, uma nova proposta de hotelaria dentro do Brasil. A Praça do Patriarca também vai sofrer um processo de revitalização. Já a parte das galerias, né, já foram entregues ao MASP e ela dá acesso ao Parque do Anhangabaú. E essas galerias, elas aparecem mais adiante num projeto do Prestes Maia. Quando foi feito o viaduto, é que surgiu a possibilidade dessas galerias. Eles constroem essas galerias. A praça tem também uma escultura, um monumento a José Bonifácio, Patriarca da Independência. Essa praça foi inaugurada em 1928, porque aqui não havia esse largo. A rua direita chegava quase ao pé aqui da rua, daqui do viaduto, não é? Aqui em frente nós temos o edifício Conde Prates, onde ficava o Palacete Prates, que era um palacete também que foi construído anteriormente no século XIX. E esse edifício, ele é importante porque é o primeiro edifício em São Paulo construído para escritórios com esquadrias metálicas. Então, ele é muito importante como arquitetura, não é? Ele hoje são escritórios, mas ele está aí. O edifício Sampaio Moreira também é um dos primeiros arranha-céus de São Paulo aqui. Os senhores estão vendo aqui nessa direção, com 13 andares. A rua Líbero Badaró foi chamada Líbero Badaró em homenagem ao médico italiano João Batista Badaró. João Batista Badaró foi uma personalidade muito importante na cidade porque ele funda um jornal e ele tinha ideias muito avançadas e muito liberais. E ele começa a incomodar alguns grupos com essas ideias. Então ele é morto, matam ele, e antes dele morrer, ele diz que morre um liberal, mas não morre a liberdade. Porque essa era a antiga rua de São José, porque aí havia um padre chamado, um Frei José, ele chamava a rua porque o Frei morava aqui, de José, e mais tarde muda para Líbero Badaró, em homenagem a essa grande figura, né, que nós tivemos aqui em São Paulo.
O nosso próximo trajeto é o Largo de São Francisco. A travessia será toda feita em faixas de pedestres por questões de segurança.
Gosto de São Paulo, gosto de São João, gosto de São Francisco e São Sebastião.
E os franciscanos franciscanos se estabelecem aqui na primeira metade do século XVII, em 1646, e constroem uma igreja e um convento e uma capela. Eles, a partir do momento que eles se estabelecem aqui, essa região é chamada o Adro de São Francisco, né? Porque a parte externa de uma capela se fala Adro, né? Então, eles se estabelecem, constrói a capela e o convento, que não está mais aqui hoje, já foi destruído. Ele era todo em estilo jesuítico, que são aquelas formas retas que os jesuítas, como vocês podem observar em fotografias, né? Aquele estilo colonial de linhas retas, que é o estilo jesuítico. Eles constroem isso, depois acontecem várias coisas durante vários períodos. A igreja, o convento e a capela já era nesse, onde está hoje a igreja reformada, e aqui era parte do convento. E esse convento tem uma participação grande na cidade, porque aqui tinha uma fonte, as pessoas buscavam água. Eles tinham toda aquela lateral lá direita, que era desocupada, né, que dava para o Vale do Anhangabaú, onde eles tinham a horta deles, a parte de frutas, de verduras. E eles, em 1828, essa área aqui, com a parte do convento, é solicitada para fazer a fundação da hoje Faculdade de Direito, de Ciências Jurídicas, porque não havia no Brasil estudo de direito, de advocacia, não é? Então, eles abrem em 1828 a escola aqui, né? Que é hoje um marco na cidade, todos aqueles que saíram daqui, nós tivemos vários presidentes, várias pessoas eminentes, né? Políticos e pessoas cultas que atuaram na área de literatura, de tudo, né? Nós temos na nossa história, que saíram daqui. Ela é uma das mais importantes escolas de direito da América Latina. Então eles colocam o início das aulas aqui, os estudantes ficam aqui, depois esse convento sofre um incêndio e é preciso ser feita uma reforma. Então é feita uma reforma e o prédio todo em estilo neoclássico e mais tarde resolvem reconstruir em 1932 essa escola que hoje vocês veem aqui, ela é dessa data. E à direita fica então a igreja de São Francisco, no fundo o convento dos padres franciscanos e a última igreja é a igreja da Ordem Terceira de São Francisco, que também merece uma visita pela construção, pela arquitetura e da decoração toda interior da igreja. Essa área foi palco de muitas etapas na vida política da cidade de São Paulo e é até hoje. Sempre que existe algum movimento, sempre existe alguma concentração nessa área, né? Nós temos o parlatório aqui, que é onde os estudantes fazem discursos, né, quando precisa. Eles tinham o parlatório, é chamado assim, porque é onde eles falam, apresentam suas ideias. Antigamente era numa cruz, mas essa cruz foi destruída, era uma cruz de pedra. Então por isso que depois construíram esse parlatório. E aqui à direita, vocês têm a Escola de Comércio Álvares Penteado, que era uma escola de comércio que existia na rua Líbero Badaró, que estava precisando de um espaço, e o conde Álvaro, Antônio Álvares Penteado, que foi também um homem muito importante, um cafeicultor, né, muito importante, muito rico, tinha indústria, ele oferece esse terreno e o mesmo arquiteto que constrói a casa dele na Avenida Genópolis, que é hoje onde está hoje o curso de pós-graduação na Rua Maranhão da FAU, não é, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da cidade de São Paulo, ele utiliza então o Carlos Ekman, faz esse prédio em estilo Art Nouveau. E esse prédio também é antigo, muito bonito, a escola já cresceu, né? Ela tem hoje uma faculdade, né? Ali na Liberdade. E aqui onde nós estamos aqui continuando, que é a rua Benjamin Constant, era a antiga rua de São Francisco, que teve outros nomes, teve o nome de Rua da Princesa, Rua da Fundição, porque havia também casas de fundição, depois teve o nome de Rua do Jogo da Bola. E essa área era toda fechada, havia um gradil todo aqui em volta, né? Portões todos, que depois foi aberto e feito largo. Aqui vocês têm duas esculturas importantes, o Menino e Catavento, que foi transferido do Vale do Anhangabaú para cá, e a outra escultura, que é muito importante, porque ela pertenceu a um monumento, a Bilac, que os estudantes do Centro 11 de Agosto solicitaram para que fosse feita. E ela causou muita polêmica, porque ela era considerada, para a época, na década de 20, imoral. Eles então transferem, o monumento é dividido, e eles solicitam para eles essa escultura, que é uma escultura que tem um português e uma índia, não é? Então eles passam para cá.
Trata-se do Idílio. Na verdade, os estudantes solicitaram, mas não foi bem assim. Eles acabaram surrupiando a estátua de um depósito da prefeitura. E agora nós vamos ver uma placa colocada aqui em frente. Eu entrei bem na frente, fiz sombra aqui em cima da placa. Quantas pedras forem colocadas, tantas arrancaremos. Por quê, Celuta Almeida?
O que que aconteceu aqui? Quando foi inaugurada o plano para fazer a cidade universitária, os estudantes não queriam que a Faculdade de Direito saísse daqui, porque todo o fórum estava aqui, os escritórios dos advogados estavam aqui, eles acharam que não tinha sentido sair daqui. Então, quando foi colocada a pedra fundamental da escola, né, de direito lá na cidade universitária, eles foram lá e tiraram a pedra. Eles colocaram outra e tiraram a pedra. E eles então, até que eles desistiram, e a Universidade de São Paulo então deixou que aqui ficasse a Escola de Direito do Arco São Francisco, então colocaram essa pedra, dizendo quantas pedras forem colocadas, tantas arrancaremos. Essa construção também é muito interessante, porque no interior dela, ela copia as arcadas que haviam no convento de São Francisco quando ele foi construído. Por isso que a faculdade também é conhecida como as arcadas. Então, se vocês um dia puderem visitar, vocês vão observar que o primeiro e segundo andar é todo com arcadas, como era o convento dos franciscanos.
Arcada é essa forma de construção arredondada de entrada, né?
Exatamente, que o interior todo dela apresenta no centro, né, da construção do edifício. E aqui, quando nós fomos atravessar a rua, nós vamos para Benjamin Constant, vocês têm um farol único em São Paulo, que ele marca os 20 segundos que as pessoas têm para atravessar. Eu não sei se hoje ele está funcionando, porque outro fim de semana ele não vai funcionar. Não sei, hoje nós vamos ver. Mas são 20 segundos, eles marcam e a pessoa sabe se ela pode dar tempo ainda de atravessar ou não. Nós vamos entrar na rua Benjamin Constant, que vocês vão observar essa rua, que foi dada homenagem a esse líder, né, Benjamin Constant. Ele, à direita, vocês vão observar prédios da década de 20 e 30, que são muito interessantes. À esquerda tem o prédio do Instituto Histórico e Geográfico, que foi fundado em 1894, que ainda está aí, tem um museu até, inclusive, para ser visitado. No final, nós entramos na Praça da Sé. Esse trecho é um trecho um pouco mais difícil, porque o passeio é um pouco estreito, não é? Mas é curto. Então, eu gostaria que a gente tentasse atravessar nos 20 segundos. Está funcionando, já estou vendo daqui. E nós vamos então poder ver.
Posso fazer uma pergunta para a senhora? A senhora está acompanhando? A senhora está gostando?
Eu estou.
Bonito,
assim,
né?
Em termos de informação, muito bom, né?
A senhora sabia que tinha tanta coisa bonita em São Paulo?
A gente sabe de nome, mas nunca vem, né?
Tá
então,
vendo?
Eu acho importante isso.
Qual o nome da senhora?
Iracema.
E o bairro?
Tatuapé, que eu moro.
Tá bom. O interessante dessa esquina do Largo São Francisco com a Benjamin Constant é que existe um prédio aqui, Art Deco, projetado pelo Elisário Baiana, o mesmo que projetou o Viaduto do Chá. E esse prédio é um marco na cidade de São Paulo, porque ele marca uma mudança de estilo nas construções da cidade, a partir desse edifício que é da década de 30. E agora na Benjamin Constant nós vamos passar em frente a vários edifícios importantes em termos de arquitetura aqui no centro da cidade de São Paulo, onde estamos fazendo este city tour com o pessoal do Shopping Center Light. A Celita Almeida é a nossa guia de turismo e nós estamos caminhando com um grupo de 12 pessoas aqui pela cidade de São Paulo, neste momento, seguindo pela Benjamin Constant.
Ah, onde estão teus sobrados de longos telhados e teus lampiões? E os moços da academia na noite tão fria cantando canções? E sinhazinha delgada pisando a calçada na tarde vazia, O tempo tudo mudou, mas não apagou a tua poesia.
O Eduardo Brito fez um tour de cultura por São Paulo. A primeira parada foi no Museu da Energia, na esquina das Alamedas Cleveland e Notman, onde era a casa do irmão de Santos Dumont. O restauro do casarão da década de 1910 foi excelente. Fui ver uma exposição de totens da Sabesp que contam a história do Reservatório da Consolação. Dali fui até o Instituto Moreira Salles, na Rua Piauí, para ver a exposição da fotógrafa Alice Bril. Fotos paulistanas dos anos 40 e 50, além de outras de várias cidades. São cerca de 50 fotos e fico imaginando o que não terá mais no acervo de 14 mil imagens da fotógrafa. Naquele momento visitavam a exposição apenas eu, minha mulher Elisa e a própria fotógrafa Alice Bril, acompanhada de um parente. Uma senhora frágil, olhos azuis, de 85 anos. Não perdi a oportunidade de cumprimentá-la. Viva São Paulo, registrando as suas experiências do dia a dia na cidade. Participe pelo site.
O site vivasp.com foi criado em 2003 por Juliano Speyer para você deixar a sua história em São Paulo. Vamos ao intervalo.
Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
8 milhões de habitantes de todo canto e nação que se agridem cortesmente, correndo a todo vapor e amando com todo ódio, se odeiam com todo amor. São 8 milhões de habitantes.
E a população de São Paulo cresceu. Na passagem anterior, estávamos saindo do Largo São Francisco a caminho da Praça da Sé, seguindo pela Rua Benjamin Constant. Eu aproveitei para conversar com alguns destes turistas urbanos que compunham este grupo de paulistanos que visitavam a própria cidade.
Deixa eu conversar com mais um turista aqui da cidade. Qual que é o teu nome?
Mário.
Mário, qual é o teu bairro?
É Pinheiros.
Mário, o que você está achando aqui desse passeio, hein? Aqui, Rua Benjamin Constant, Largo São Francisco, Viaduto do Chá.
É um lugar pouco frequentado por nós, né? As crianças menos ainda. Mas é um lugar que guarda muita história. Estava comentando com a minha filha sobre a Escola de Direito do Largo São Francisco, com toda a sua história e sua importância dentro do contexto nacional. Mas é um lugar bonito, mas hoje está precisando de um bom trato, de muita limpeza.
Terminamos o trajeto pela Benjamin Constant. Estamos agora entrando na Praça da Sé. Dá para ver o Marco Zero daqui. É um monumento tão pequenininho que dá até para debruçar sobre ele. Vamos ouvir o que a Celuta Almeida tem para dizer a respeito da Praça da Sé.
A Praça da Sé, na verdade, essa praça é a praça nova, porque a praça não se estendia além do prédio ali à direita, que tem aquelas colunas pretas, que hoje é a Caixa Econômica, né? A Praça da Sé só ia até lá. Essa área não existia, quer dizer, ela não era ocupada. Então, tudo começa aqui com a história da Sé, que vocês vão poder ver mais tarde, não é? Quando nós estivermos descendo e lá no pátio do colégio, que eu vou contar toda a história da fundação, essa parte da Praça da Sé, ela é resultado de uma reforma que foi feita para a fundação do quarto centenário da cidade, em 1954. E então eles reformularam, abriram toda a praça, porque eram mais abaixo, eram fechadas, né, eram ruas, haviam duas igrejas, que era a Igreja da Sé e a Igreja São Pedro dos Clérigos, que são do século XVIII, né, segunda metade do século XVIII. Então, a Praça da Sé surge aqui mais tarde, porque a cidade crescendo, não é? Sempre crescendo, com etapas diversas, depois eu vou explicar um pouquinho melhor. E essa catedral, então, é construída, ela é um projeto de Maximilian Hell, ela começa a construção em 1911, é inaugurada em 1954, mas mesmo assim ela estava inacabada. Ela é em estilo gótico, né? E bizantino. As duas torres não estavam prontas, elas ficam prontas mais tarde. E esse verde que vocês veem da cúpula é porque ela está oxidada, porque ela é de cobre, não é? Então ela está oxidada, é por isso que vocês veem isso
nunca
hoje.
Nunca vai ficar de cobre, né?
Não, acho que vai ser difícil manter a limpeza. Teria que ter um trabalho muito grande de mão de obra, não é? Então hoje, excepcionalmente, eles abriram, né? Porque tem se estado fechado durante meses que eles estão restaurando. A restauração que está sendo feita vai oferecer à cidade um ponto de visitação novo, muito bonito, porque vai ter um museu. A cripta será aberta também para visita. Aí está enterrado uma personalidade importantíssima, que é Tibiriçá, não é? Que depois, mais tarde, nós vamos ouvir um pouquinho dele. Ele está enterrado, o regente Feijó também está enterrado aí, né? João Ramalho, não é? Bartira, claro, esposa de João Ramalho, primeira família brasileira, é isso mesmo. Então vocês têm esse pedaço. A praça sofreu algumas destruições aqui à esquerda, porque haviam outros prédios aqui importantes, o edifício Santa Helena era um deles, não é?
Mendes Caldeira.
É, você conheceu?
Eu conheci, foi demolido, né?
É, uma pena.
Implodido.
É, porque com a reforma, com a construção para o metrô, no final da década de 70, eles tiveram que reformular essa praça, uniram com o que era a Praça Clóvis, que ficava em frente ao Palácio da Justiça, que foi inaugurado em 1922, obra de Ramos de Azevedo também, não é? O Palácio da Justiça tem um museu muito interessante para ser visto. Até o testamento da Marquesa dos Santos está lá. Vale a pena uma visita. A construção do prédio é muito rica e muito bonita. E então vocês têm hoje todo esse conjunto aqui, que é a Praça da Sé. A Praça Clóvis Bevilacqua ficou só com um pedacinho do outro lado da avenida, né? Da Prestes Maia. E aqui na frente, mais à frente, nós temos o Marco Zero, que foi inaugurado em 1933, que são as referências de medida da cidade. Então, todas as referências de medida rodoviária, ferroviária, aérea, de ruas, saem daqui. Então, ele chama Marco Zero porque é a partir daqui que começa a contagem de São Paulo. Nós vamos descer, vamos atravessar a Praça da Sé mais adiante, onde tem passagem para pedestre, e vamos passar pela... em paralelo, a rua Roberto Simonsen para chegar no pátio do colégio. Essa rua antiga chamada Rua do Carmo, porque essa Rua do Carmo, ela dava acesso ao Carmo, que era onde os carmelitas se estabeleceram quando chegaram em São Paulo, não é? Porque nós tivemos a chegada dos jesuítas, não é? Depois tivemos dos beneditinos, dos franciscanos e dos carmelitas. São as três ordens que formam o triângulo da cidade. Então, os carmelitas ali, os beneditinos nós vamos ver no final e o São Francisco, os franciscanos aqui.
Os pastores protestantes fazem o seu discurso.
Essa conversa é patrão, sabe? Blasfema. E o povo gosta.
Na Praça Clóvis, minha carteira foi batida.
Praça Clóvis, que foi abraçada pela Praça da Sé. Rua do Carmo, que virou Rua Roberto Simonsen. A casa de Dona Domitila, a Marquesa de Santos, está preservada. É o solar da Marquesa. Nela funciona o Museu da Cidade, onde está todo o mobiliário da época em que a Marquesa viveu. Ao lado do velho solar, um casarão que já foi sede de polícia em São Paulo. E entre o casarão e o solar da Marquesa, existe uma passagem estreita, por onde seguiam aqueles que queriam chegar mais rápido ao centro e ao rio Tamanduateí. Imagine-se agora de costas para o pátio do colégio. À sua esquerda você verá o casarão que foi sede de polícia, o solar da Marquesa de Santos. Tudo isso pelas imagens imaginadas do rádio.
Aqui à esquerda, vocês estão vendo duas construções e no meio delas tem um gradil ali, não é? Um portão. Porque ali, naquele meio, havia o acesso para o Tamanduateí, que nós vamos poder ver melhor aqui dentro do pátio do colégio. Essas duas casas eram propriedade de um senhor que tinha no sobrenome Pinto. Então, essa entrada que está fechada, que foi fechada a partir do momento que a polícia, o departamento de polícia, ocupou essa casa, eles fecharam por uma questão de segurança. Esse beco era chamado Beco do Pinto, porque ele dava acesso e era o proprietário das duas casas. Essas casas passaram por outras mãos, não é?
A Marquesa dos Santos, quando volta do Rio de Janeiro, ela vem morar nessa casa, ela compra a casa, ela mora aí durante 33 anos. Ela foi uma personalidade muito importante na cidade, porque ela fazia, abria a casa dela para eventos culturais, para saraus. Álvaro de Azevedo visitava muito a casa dela, ele até cita isso. E aqui, depois, passou para a mão da Companhia de Gás, passou para o Estado, a Secretaria da Cultura esteve aqui durante um tempo. Essas casas, hoje, elas abrigam a Casa da Solar da Marquesa dos Santos, o Museu da Cidade e aqui o Núcleo de Referência Arqueológica da Universidade de São Paulo. Também que é interessante para a gente ver peças que foram encontradas aqui, não é? E que faziam parte do século, que foram feitas no século XVII, no século XVIII. Então nós agora vamos continuar. Aqui é uma das entradas para a capela lateral, né? Toda essa região aqui está sendo restaurada para inaugurar em 2004 toda essa área revitalizada para a comemoração dos 450 anos da cidade de São Paulo, que foi fundada em 1554. Aqui à esquerda, esses dois prédios. O primeiro era o antigo prédio do Tesouro, ou Secretaria da Fazenda, foi construído por Ramos de Azevedo, foi a primeira obra dele em São Paulo, porque o Ramos de Azevedo, o que acontece? Ele era paulista, ele estuda aqui, depois ele vai para o Rio fazer escola militar e depois ele vai fazer curso na Bélgica. E ele faz a escola de engenharia, a escola de belas artes, ele volta para São Paulo, começa a trabalhar em Campinas e o Visconde de Parnaíba convida ele para fazer trabalho em São Paulo. E essa é a primeira obra dele. No último andar, não existiu, o terceiro andar foi incluído mais tarde, não é? Esse aqui era a antiga Secretaria da Agricultura, foi construído em seguida e eles têm uma forma eclética porque elas misturam o neoclássico e também com um pouco da Renascença e tudo mais. Então eles têm, mas eles estão aí firmes, né, super bem cuidados e fazem parte do conjunto que aparece já no final do século XIX, quando essa área se torna o Largo do Palácio, que eu vou contar mais adiante.
Aonde estão teus sobrados e longos telhados e teus lampiões?
Dois antigos casarões. Um foi sede da Polícia de São Paulo. O outro é o Solar da Marquesa. Ao lado deles, duas construções de Ramos de Azevedo, ocupadas pela Secretaria da Justiça. E ao lado de tudo isso, o pátio do colégio. A edição de hoje do São Paulo de Todos os Tempos está sendo feita das ruas da cidade. Fizemos um city tour por São Paulo com um grupo de 12 pessoas orientadas pela guia de turismo credenciada da Embratur, Celuta Almeida.
Eu estou dizendo o seguinte, que aqui é que começa toda a história da cidade, né? A fundação da cidade em 1554... com os jesuítas ocupando essa área. Eles estiveram aqui antes fazendo uma visita para escolher um lugar. Tibiriçá tinha, a tribo de Tibiriçá ficava algumas quadras aqui, onde é o Largo São Bento. E ele naturalmente sugere, ajuda na escolha. Por que essa área? Porque esse planalto tinha, era um planalto, estava no alto, eles tinham preocupação com defesa, né? Porque havia muitas tribos indígenas aqui em volta, né? E também eles tinham água, eles tinham o Tamanduateí aqui e do outro lado eles tinham o Anhangabaú. Essa várzea toda do Tamanduateí, que é o Rio das Sete Voltas, também chamado, né? Ele tem esse nome por quê? Porque os índios chamavam isso aqui de Piratinim, depois ficou Piratininga. Porque Piratinim significa peixe seco. Aqui havia alagava muito quando haviam as chuvas. E o que, que acontecia? As águas subiam, quando elas desciam, os peixes ficavam. As formigas vinham. E os tamanduateis vinham atrás das formigas. Então, o nome Tamanduateí, Rio dos Tamanduás, não é? E Piratininga, peixe fresco. Eles se estabelecem aqui primeiro numa área de 14 passos por 10, né? Eles fazem uma chopana, aqui os índios fazem para eles, e é onde eles começam, onde eles dormiam, comiam, atendiam também, né, quando tinham algum problema de saúde. Eles faziam toda a vida em volta dessa
dessa casa, essa choupana que eles tinham. E 2 anos depois, um dos padres, Afonso Brás, que dizem que é o primeiro arquiteto, né, da cidade, porque ele resolve construir o colégio e a capela, esse padre junto com os jesuítas. E ensina aos índios também a construção. E como a construção muito utilizada na Península Ibérica era a taipa de pilão, depois eu vou fazer uma explicação melhor lá na frente, eles ensinam os índios a técnica da taipa de pilão, porque aqui nós não tínhamos pedras, então tinham que usar o material que tinha. E a taipa de pilão usava a areia, o estrume, as fibras gesetais e o sangue do boi para fazer, não é? Põe a crina de cavalo, eles faziam uma mistura com água e construíam, né, com bastante solidez essas construções, que hoje nós temos pouca coisa aqui sobrando. Temos uma parede aqui, a casa da Marquesa dos Santos também é em taipa de pilão. E os jesuítas se estabelecem aqui. Mais adiante, em 1700, duas vezes os jesuítas são expulsos daqui. Eles são expulsos no século XVII, por 13 anos, mas eles voltam. Depois, em 1750, o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas das colônias portuguesas. Eles estavam incomodando muito porque eles estavam catequizando e a ideia não era catequizar, era aprisionar índios, era fazer colônias com outros objetivos, né? Então, eles saem daqui, essa área fica desocupada, Morgado de Mateus, né, capitão da província aqui, resolve fazer essa área a sede do palácio e a casa dele. Então eles ocupam a área, fazem algumas reformas aqui, depois mais adiante é feita uma nova reforma, né, mais suntuosa, mais em estilo neoclássico, e durante muito tempo eles ficam aqui, até que eles mudam para o Palácio dos Campos Elísios, não é? E aí essa área fica fechada. No final do século XIX, essa igreja onde havia a capela, ela sofre uma série de transformações e eles mudam o edifício muitas vezes. Então, a capela mesmo é transformada, essa área toda era a casa e as repartições, o primeiro correio da cidade foi instalado também aqui nessa etapa. E aí, aqui onde era a capela, a parte do telhado toda rui, né, ela cai. Na década de 50, resolvem restaurar essa área, reconstruir mais ou menos nos moldes do que era, que é o estilo, aqui é um exemplo do estilo jesuítico, né? Era feito dessa maneira, e a cidade então devolve aos jesuítas essa área.
E o programa de hoje vai se encerrando. A todos, desde já, o nosso abraço.
Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o Colar do Centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.